Estamos juntos e ligados na Antena 1 agora para ouvir o Portugal em Direto. E para já, Miguel Bastos, boa tarde. Vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Conseguir 500 produtores de café em apenas 15 anos nos Açores. O desafio é da empresa de café Delta. As associações de agricultores fazem contas à vida. Temem que a meta seja demasiado elevada para a região. Nesta edição vamos visitar um dos mais recentes navios patrulha da Marinha Portuguesa. Está fundeado na Figueira da Foz. Esta vida são dois dias, o Festival do Arroz são três. Começa amanhã em Samora Correia, distrito de Santarém. Três dias onde o arroz carolino é rei. No ano passado, este festival recebeu cerca de 40 mil visitantes.
Estão apresentados os temas do Portugal em Direto. Vamos então aos desenvolvimentos na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é do Miguel Bastos.
A empresa de cafés Delta quer pôr 500 produtores a produzir café nos Açores nos próximos 15 anos. Os primeiros contactos junto das associações e de responsáveis açorianos já começaram, mas os agricultores, Luís Branco, temem que este desafio seja demasiado ambicioso.
As associações de agricultores já estão a fazer contas. 500 produtores de cafés na região autónoma dos Açores é muita gente. Muita pressão junto aos terrenos disponíveis. Alguns adaptados a outras culturas e à pastagem. Mesmo assim, existem interessados.
Mas em São Miguel, é muito provável que consigamos chegar a um número, sei lá, de uns 60, 80 produtores de café. Os 500, mas são as outras ilhas são mais fáceis porque têm terrenos mais profícios, tem mais terreno para pouca população.
Manuel Ledo, presidente da Associação Terra Verde na Ilha de São Miguel, confirma que a Delta já está nos Açores em reuniões com responsáveis desde o mês passado e até já fez deslocar um especialista brasileiro à região.
A informação que nos deram desse engenheiro e pela Delta é que iria levar 4 ou 5 meses para nos dizer quais as variedades adequadas aqui para os Açores. Vamos ter que fazer um pouco de investigação em que aspecto, mesmo no próprio café que temos aqui, fazer umas análises para saber quais são as mais-valias em relação ao café produzido no Brasil e nas outras áreas também. Porque produzir para chegar ao fim do ano e não termos rendimento, isso não é viável. Não é?
Uma conclusão já está apurada: as plantas existentes nas ilhas dos Açores não estão adaptadas ao solo, à produção e à sua rentabilidade. Segundo a Delta, o café dos Açores será uma cultura biológica, mas terá de começar do zero. Os cafeeiros nas ilhas existem com plantas ornamentais, a sua produção é utilizada como curiosidade e destina-se ao consumo próprio dos seus proprietários.
500 produtores de café nos Açores pode ser um número excessivo para a capacidade da região. Combater o fogo com o fogo. Vários investigadores da Universidade de Coimbra e bombeiros e sapadores florestais de Castanheira de Pera, Góis e Coimbra realizaram ensaios com fogo na Serra da Lousã, concelho de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Os testes decorreram sob a coordenação científica de Xavier Viegas e sob o olhar atento do repórter da Antena 1, Joaquim Reis.
Estamos na comiada da Serrania da Lousã, ao pé da pista de aviões do Coentral, no concelho de Castanheira de Pera. O vento sopra forte. Há bombeiros de Atalaia e investigadores da Universidade de Coimbra a lançarem fogo à vegetação. São ensaios de campo. Segundo Xavier Viegas, diretor do SAFE, Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, com um objetivo científico, estudar o comportamento do fogo.
Estamos a fazer uma queima de uma parcela para tentar obter um fogo com grande intensidade. Ou seja, isto é uma parcela em que tivemos cuidado de queimar as parcelas envolventes, para estarmos em segurança e, portanto, aqui podemos queimar com uma intensidade um pouco maior. E, portanto, estamos a criar a simulação de um encontro de duas frentes. Portanto, uma que se criou daquele lado, daquele flanco direito, e agora estamos a criar uma no flanco esquerdo para ir ao encontro da outra. E do lado de lá estamos a monitorizar com câmaras de vídeo e câmaras de infravermelhos para estudar exatamente a propagação do fogo.
Testar componentes de segurança para bombeiros e populações é também um dos objetivos.
Começamos com um teste de ver o sistema de proteção de uma viatura, neste caso de uma cabine de um autotanque, e funcionou perfeitamente. Ou seja, é uma cobertura que nós temos desenvolvido em material que é ignífico e refletor do calor, e ela aguentou, portanto, sem qualquer problema. Houve um outro que fizemos, que foi o estudo de impacto do fogo sobre componentes de estruturas. Nós simulamos aqui paredes de, por exemplo, uma casa, umas de alvenaria, outras de material mais ligeiro, outras de construção metálica para simular as construções industriais, e estivemos a ver como é que o fogo vai impactar nelas, como é que o fogo passa essas barreiras.
Das conclusões dos testes de campo surgirão desde diretivas a tipos de equipamento que vão melhorar o combate às chamas e a segurança de bombeiros e populações. Mas o que é óbvio para os cientistas não é muitas vezes para outros.
Sou franco, portanto não é fácil, porque estamos a tentar introduzir alterações à maneira de proceder, à maneira de pensar e enfim, das pessoas, das empresas, dos operacionais, daí que não é imediato, digamos, essa aplicação.
A fim de melhorar métodos e equipamentos com o objetivo da segurança, o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra está aberto à transferência de conhecimento, não só para autoridades e bombeiros, como também para a própria indústria.
Vários investigadores e também bombeiros e sapadores florestais a fazerem testes, ensaios com fogo na Serra da Lousã. Siga a Marinha. Pela primeira vez, a Marinha Portuguesa está a comemorar o dia numa cidade sem mar, Coimbra, com exposições temáticas, atividades náuticas no Rio Mondego, concertos da Banda da Armada. São vários dias para celebrar um dia só, o Dia da Marinha. No domingo, verá uma cerimónia militar. Esta manhã, o repórter Horácio Antunes visitou um dos mais recentes navios-patrulha da Marinha Portuguesa. Não foi em Coimbra, porque aí não há mar, foi sim na Figueira da Foz.
Hoje há alunos de duas escolas do ensino especial da Figueira da Foz e também de Castelo Branco a visitar este navio, mas tem passado muita gente por aqui há uma semana, desde domingo, que está aqui situado na Figueira da Foz. Estamos com o comandante Fernandes da Palma.
E este navio, qual é a função diariamente?
Portanto, este navio é-lhes atribuído várias missões, no âmbito da busca e salvamento, salvaguarda da vida humana no mar, ou também no âmbito internacional, em que participamos, agora recentemente participamos no exercício de combate a minas, no âmbito da Aeromar Fora.
E é um navio de grandes dimensões já?
É, portanto, tem 83 metros, fora a fora, é um navio que tem aqui permanentemente 48 pessoas a bordo, e está preparado para aquilo que seja necessário no âmbito da busca e salvamento, no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar.
O Dia da Marinha é dilatado por uma semana em Coimbra, onde há várias iniciativas, e vão terminar domingo de manhã com uma cerimónia religiosa na Igreja de Santa Cruz.
É 1h17, está no Portugal em direto. A Ministra do Mar esteve esta manhã na Antena 1. A entrevista abordou a pesca da sardinha, que só vai arrancar a 3 de junho, com uma cota fixada em 5 mil toneladas nesta primeira fase. Ana Paula Vitorino deixa o alerta: não se pode pescar o que não existe.
Nós não podemos pescar sardinha que não temos.
Qual é que será a quantidade de captura que vai ser permitida?
Nós vamos fazer por duas etapas. No final da primeira etapa, portanto será no final de julho, iremos reavaliar e ver qual será a quantidade que será permitida na segunda parte.
O alerta deixado pela Ministra do Mar, o Presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, Humberto Jorge, responde que assim não dá. Com estas cotas, o setor não vai resistir.
Se as cotas estão, as quantidades estão atualmente em cima da mesa, se mantiverem e se não forem revistas, o setor tenderá, obviamente, a diminuir e a contrair-se, e vão existir seguramente desistências do setor, quer em termos de empresas, quer em termos de pessoas, porque ninguém consegue viver com esta incerteza e com esta pressão anualmente.
Ora, a solução para a falta de sardinha, considera a ministra, pode passar pela reprodução em cativeiro. O repórter Mário Antunes foi ver como é que está a decorrer esta experiência na estação piloto do Instituto do Mar em Olhão.
A água é bombeada de forma constante para o interior de dois enormes tanques azuis. Lá dentro, numa espécie de bailado típico de cardumes, movem-se cerca de 300 sardinhas, as primeiras em Portugal a nascer em cativeiro, apesar do pessimismo inicial.
Havia essa ideia, possivelmente a sardinha sendo um animal muito sensível, que escamasse rapidamente e pudesse ganhar infecções e, portanto, não se adaptasse de todo e, pronto, e fosse um fiasco, não é?
Mas, afinal, explica a bióloga marinha Ana Isabel Mendes, os ensaios estão a correr bem.
Para já está a passar bem, não é? E está a reproduzir, mas essa já é uma fase quase que final.
Primeiro é preciso que a sardinha se adapte aos tanques, à luz, ao alimento disponível, uma ração e até ao tratador, neste caso a própria Ana Isabel, uma das pessoas ligadas ao projeto de produção de sardinha em aquacultura na Estação Piloto de Olhão, um local onde convivem lado a lado tanques com corvinas, douradas, sargos e até ouriços do mar. A sardinha, até pelas características, é dos ensaios mais ambiciosos.
As sardinhas são peixes muito pequeninos, portanto a quantidade de ovos que emitem são reduzidos. Portanto, para nós conseguirmos ter quantidade de ovos suficientes para poder fazer ensaios rigorosos, é necessário uma grande quantidade, não é?
Neste tanque há sardinhas com um ano e 30 gramas de peso, sensivelmente o mesmo que teriam no selvagem. Serão estes indicadores suficientes para garantir o sucesso do projeto?
Eu acredito que vai ser possível ter sardinha da aquacultura, como hoje temos dourada da aquacultura.
Mas todo o ano e com o mesmo sabor?
A sardinha vai ter épocas e para ter, isso é como ter tomates o ano inteiro, não é? É possível ter tomates o ano inteiro, mas isso obriga a ter diferenças de temperatura e já sabemos que o sabor nunca é o mesmo, não é?
Estaremos nós a caminhar para um jantar de Natal com sardinha no prato?
Ora, esta é uma boa questão. Sardinha em cativeiro, uma possível solução para a falta de sardinha nas águas portuguesas. A cota de pescas é de 5 mil toneladas na primeira fase. Esta manhã, na Antena 1, a Ministra do Mar não se quis comprometer com um valor para a segunda fase de negociações nas cotas de sardinha. São 3 dias em que o arroz carolino é rei, 3 dias de festival de arroz carolino das Lesírias Ribatejanas. Em Samora Correia, no distrito de Santarém, há mais de 30 receitas diferentes. No ano passado, o evento teve 40 mil visitantes, assim é que é. Este ano, João Ramalhinho, a Câmara de Benavente, quer repetir ou mesmo aumentar este número.
A gastronomia é o mote. O ingrediente obrigatório é o arroz carolino das Lesírias Ribatejanas. Nesta terceira edição do festival, o mais difícil será escolher a ementa. Ao dispor do visitante, 30 receitas, como explica o presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho.
Vão ser confeccionados cerca de 3 dezenas de pratos de arroz carolino. Portanto, ao longo dos 3 dias, nós teremos 2 restaurantes, cada restaurante terá sempre 2 pratos. E depois temos também as nossas bancas do arroz, que é muito sugestiva. Portanto, nós vamos ter 3 qualidades, ou 3 pratos de arroz. A pessoa pode adquirir um pequeno tachinho, que custa 5 euros. E pode depois degustar o arroz nas bancas, pode fazer 2 provas de arroz.
Arroz de cabidela ou de polvo, são algumas das sugestões.
Desde o arroz malandrinho, ao arroz de forno, ao arroz mais contemporâneo, mais cremoso. Portanto, várias formas de abordar o arroz e para todos os gostos. Não é? O arroz de cabidela é algo que para mim é extraordinário, como o arroz de polvo, e tem que ser com arroz carolino.
3 dias de gastronomia, mas não só. Um programa para todas as idades, como refere Carlos Coutinho, presidente da Câmara Municipal de Benavente.
Vamos ter o artesanato, vamos ter os nossos produtores, vamos ter mais diversa animação que acontecerá ao longo dos 3 dias. Teremos também no cartaz musical Agir, Amor Elétrico, e para além de muitos outros que irão estar presentes, acima de tudo um espaço de confraternização, de alegria, de afirmação dos nossos valores, de afirmação dos nossos produtos, como é o arroz carolino das Ilhas Ribatejanas, e de gente que sabe bem receber com um dado muito importante, que é inteiramente gratuito.
Expectativa, aumentar o número de visitantes.
Nós, o ano passado, nos 3 dias, calculamos que mais de 40 mil, não é? E, portanto, para este ano, a nossa previsão é que possamos também estar nesses números, possamos caminhar para nos aproximar dos 50 mil.
De 17 a 19 de maio, Festival do Arroz Carolino das Lesírias Ribatejanas, no Campo da Feira, em Samora Correia.
3 dias para saborear o melhor arroz em Samora Correia. E de onde vem todo este arroz? A fábrica do maior produtor de arroz a nível nacional fica em Salvaterra de Magos, produz quase 25 toneladas por ano, sobretudo arroz carolino. A repórter Arlinda Brandão faz-nos agora uma visita guiada a esta fábrica, que recebe arroz de 5 concelhos do Ribatejo.
Entre Campos da Lesíria e Ribatejana, que nesta altura estão alagados de água e começam a ser semeados, está a maior fábrica de produção de arroz do país, a Urivárzea.
Nós somos uma produtora de arroz a nível global nacional, a nível carolino somos uma produtora da Europa do tipo carolino.
Filipe Ventura, diretor do departamento comercial da fábrica, onde por fora se destacam os silos em forma de cilindro que armazenam o arroz colhido nos campos no outono.
Aqui, quando em setembro ou outubro começamos a colheita, aqui chegam os tratores, os caminhões com o arroz em casca que é ceifado nos campos.
O arroz chega verde dentro da casca, saído de uma espiga parecida com a de trigo, mas mais comprida. Vai para os silos a uma temperatura controlada para não se estragar. Mas vamos então ver a fábrica. Vestimos uma bata e uma touca e entramos.
O arroz vem dos silos exteriores cá para dentro, com um conjunto de tapetes, onde vamos abastecer os dois depósitos com alimentação.
O barulho destaca-se entre tubos, depósitos e muitas máquinas. O chão treme. O arroz anda lá dentro de cima para baixo, mas não se vê.
O primeiro processo.
Levamos Flávia Rodrigues, funcionária da fábrica, para um canto mais sossegado.
Porquê é que isto faz tanto barulho?
O processo de descasque e é tudo muito, muito barulhento, porque é um processo muito abrasivo. E as máquinas tremem muito. Aliás, temos a mesa pada e a plasticer que fazem movimentos circulares, logo aí vamos ter um tremor, por assim dizer, porque elas estão a girar e faz parte de todos os processos.
As máquinas trabalham ali sozinhas?
As máquinas são todas controladas através de painel. É possível os nossos funcionários verificarem se existe algum problema em alguma delas. Sendo que muito regularmente eles dão a volta pela fábrica toda para verificar se está tudo a funcionar corretamente.
Encontramos poucos funcionários. É quase tudo feito pelas máquinas. Depois de descascado, fica-se com o arroz integral e segue-se o branqueamento.
É um rolo, uma pedra de esmerilo que faz fricção contra uma rede. E vai permitir com que o arroz perca a película.
Entretanto, no laboratório, Flávia Rodrigues, que é técnica de controle de qualidade, por computador analisa se existem defeitos no arroz, por exemplo, se branqueia mal e qual a percentagem de arroz com impurezas. Chegamos à fase do embalamento, quando o arroz sai por pequenos tapetes rolantes em pacotes.
Aqui. Pronto, aqui é a parte do embalamento final, ou seja, o arroz já sofreu todos os processos, já está tudo conforme, está armazenado em silos e vamos embalar.
E são 24 toneladas de arroz que, em média, saem todos os anos da Urivárzea.
A nossa produção em grande forte é o carolino. As outras variedades fomos tendo, consoante o mercado nos ia pedindo, portanto, temos uma variedade para risoto, outra para sushi, que só há 3 anos é que começamos a produzi-las.
Filipe Ventura, diretor do departamento comercial da fábrica, que também está a certificar um arroz carolino biológico. Nenhum arroz aqui produzido utiliza inseticidas. É certificado e tem o símbolo de produção integrada.
Nós só temos uma produção anual. Ou seja, nós agora em setembro, novembro, fazemos a colheita e o terreno fica em pousio, porque permite os terrenos descansarem, permite os terrenos limparem alguns resíduos que possam ter ficado. Logo, nós mesmo a nível da União Europeia temos níveis mínimos daqueles metais pesados cá nos campos.
Os campos de arroz situam-se em 5 concelhos ribatejanos, grande parte em Salvaterra de Magos, onde está a fábrica, e também em Benavente, onde se vai realizar o Festival do Arroz. Catarina Val, vereadora da Câmara Municipal de Benavente, fala da importância para a economia local.
A cultura do arroz é só a principal cultura, a par com o tomate, desta região, e especificamente de Benavente. Portanto, em termos de economia local, é fundamental, tanto para os nossos produtores, para os orizicultores, como depois também para o produto final, que são esta parte mais gastronómica, não é? Os restaurantes.
Benavente quer ser a capital do arroz carolino das Lesírias Ribatejanas.
E durante os próximos 3 dias, provavelmente será com o Festival do Arroz Carolino em Samora Correia. É 1h28, Portugal em direto na Antena 1. A Madeira vai ter já no início do próximo ano um centro de recuperação de aves. Vai ser construído no Jardim Botânico, numa casa que ficou totalmente destruída pelos incêndios de 2016. Um espaço que vai ajudar a recuperar, essencialmente, aves marinhas feridas ou desorientadas pelas luzes. Reportagem de Sérgio Freitas Teixeira.
Todos os anos, cerca de 200 aves marinhas ficam encadeadas pela luz artificial e sofrem ferimentos. E é com o objetivo de reabilitar da melhor forma as aves que o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza vai construir um centro de recuperação de aves, revela o presidente do Instituto, Manuel Filipe.
São essencialmente as aves marinhas que são afetadas por esta questão da luminosidade, portanto, artificial, que ficam encandeadas, que é mesmo assim o termo, e que depois, descontroladas, enfim, batem nos postes, nos fios, e muitas vezes ficam feridas. E, portanto, é nesse sentido que nós queremos criar este centro, para recuperar essas aves.
Um centro de recuperação de aves que vai nascer no Jardim Botânico da Madeira, num espaço que nos incêndios de 2016 ficou totalmente destruído. Centro que terá salas de internamento e um laboratório.
Vai ser o primeiro aqui na Madeira e, portanto, aquela infraestrutura vai ser recuperada, uma vez que estava sem qualquer tipo de uso, vai ser recuperada e, portanto, vai ter uma série de valências, desde salas de internamento, salas de recuperação, um laboratório e até a própria uma sala de necrópsia. Porque é importante também, muitas vezes, percebermos o que é que se passa com as aves, o que é que afeta as aves e o que é que leva até à própria morte das aves.
O centro vai ficar concluído até fevereiro do próximo ano.
Nós vamos lançar o concurso entre este mês e o mês que vem. Portanto, é uma obra relativamente simples, uma obra de recuperação. Depois temos, após a obra, todo o equipamento, esse sim, equipamentos específicos de recuperação, portanto, laboratórios, e todos esses equipamentos específicos de manuseio e maneio das próprias aves. E, portanto, nós julgamos que dentro de 9 meses terá o projeto e a obra concluída.
Manuel Filipe, presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, em declarações à Antena 1.
A Madeira vai ter então um centro de recuperação de aves. Antes de fecharmos, vamos à edição 42 do FITEI, o Festival Internacional de Expressão Ibérica. O Brasil descolonizado, a nova luta de classes e a violência são os temas desta edição, que começa hoje com 15 criações brasileiras no programa. Gonçalo Amorim, o diretor artístico, fala numa edição que serve de bandeja o Brasil como um laboratório de ataque à democracia.
Trazendo os temas do afropolitismo, das questões da diversidade de género, também para o centro da discussão e da cena. Então os espetáculos que vamos receber são espetáculos de criadores de referência, como são, por exemplo, o espetáculo do Filipe Pires, Democracia, a partir de uma adaptação de um romance do Alejandro Zambra, ou o Preto, do Márcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, um espetáculo que reflete sobre o racismo, E o Odisseia, um espetáculo com 4 horas e meia, mas que tem uma envolvência e são muito bem passadas, sobre as figuras femininas da Odisseia, também da Companhia Atma, uma companhia de São Paulo, muito, muito conhecida e muito reconhecida.
Até ao final do mês, são muitas as sugestões que tem a cidade do Porto como palco do teatro internacional. Terminamos mais uma edição mais curta do Portugal em Direto por causa das eleições europeias. Amanhã regressamos, como sempre, depois da 1. Até amanhã.
Está combinado. Até amanhã, Miguel Bastos, no Portugal em Direto desta quinta-feira.